CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
O estúdio CBN recebe hoje Vanderlei de Almeida, do PSB, ele que é candidato à vice-prefeitura, vice de Dário Saad. O tempo de 15 minutos começará a ser contabilizado a partir do momento que eu começar a ler aqui um resumo, né, da biografia do candidato. Vamos lá. Vanderlei de Almeida tem 51 anos, é casado e pai de uma filha, chegou a Campinas junto aos pais, ainda criança, aos 10 anos de idade, e desde então vive na região do Campos Elíseos. Conhecido como Vandão, trabalhou na iniciativa privada durante décadas e atualmente cursa a faculdade de gestão ambiental. Na vida pública, é filiado há 26 anos ao mesmo partido, o PSB. É ex-secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Campinas, tendo atuado também como conselheiro administrativo em autarquias e empresas públicas de diferentes áreas, como IMA, SEASA e SANASA.
Candidato, boa tarde para o senhor. A gente começa já fazendo a primeira pergunta, que o senhor chegou a ser pré-candidato a prefeito, né? Por que se colocar agora na disputa como candidato a vice?
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Stephanie, na verdade, isso foi fruto de um debate intenso, principalmente entre os partidos aliados e também dentro do meu partido. E as razões pelas quais a gente mudou a nossa intenção foi por entendermos que o Dário Saad tem o perfil mais adequado para o momento que a cidade está vivendo. Eu tenho uma larga experiência na área pública, como o Leandro acabou de citar, mas o Dário ele vai um pouco além, porque o perfil dele é de um médico, que tem 32 anos de profissão, de quem fez gestão do principal hospital da nossa cidade. Ele foi presidente do Mário Gatti, foi 4 vezes vereador, foi presidente da Câmara, foi nosso secretário de esportes, é alguém que está preparado para o momento que a cidade está passando. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, Stephanie, que vai requerer muito do poder público e dos gestores públicos. E nós chegamos ao entendimento que eu poderia colaborar com o Dário, né, complementar o perfil do Dário com o meu histórico aí de administração, principalmente nos últimos anos que eu fui secretário de Relações Institucionais, com a minha relação direta com as comunidades, com os movimentos organizados da nossa cidade. Eu agrego ao Dário um perfil mais social ao perfil gestor e, sobretudo, o gestor de saúde que o Dário tem, que a gente entende que, nesse momento, é o perfil mais adequado para a nossa cidade.
O senhor é braço direito do atual prefeito, Jonas Donizete. Qual será o papel dele na administração, caso o senhor e Dário Saad sejam eleitos?
Leandro, eu acredito que o prefeito Jonas não tenha a intenção de ocupar nenhuma posição num futuro governo, num governo do Dário e meu. O prefeito ele tem uma carreira política já extensa, né? E ele vai experimentar agora, inclusive, algo novo, que é o primeiro ciclo, é o primeiro momento. Ele começou em 92, são quase 3 décadas ininterruptas de atividade política. Eu acredito que o prefeito agora ele vai dedicar esse tempo que ele terá a um aperfeiçoamento em outras áreas para um futuro passo político aí que ele pretenda.
E o papel de Jonas na Frente Nacional dos Prefeitos vai fazer falta para a prefeitura de uma metrópole como Campinas?
Stephanie, eu tenho certeza que sim. Embora o Dário, depois de eleito, também pode pleitear isso, né? O prefeito Jonas vai ficar na frente até, se eu não me engano, abril ou maio, que é até o momento que vai ter a transição aí do novo prefeito que vai exercer essa função. Mas se você pegar aí nos últimos anos, foram várias as iniciativas dele como presidente da frente e que surtiram resultados muito significativos para Campinas. Eu cito aí como exemplo a negociação da dívida dos municípios, que Campinas conseguiu negociar isso há 2 anos atrás e teve um impacto significativo. Então, eu acho que Campinas perde um pouco de representatividade. Mas não quer dizer que o Dário também não possa depois pleitear isso, que Campinas tem tamanho e tem condição para continuar sendo representado na frente.
Falando de alguns temas, né, ligados aqui, importantes aqui da cidade, né, o BRT, uma bandeira muito forte, né, da atual gestão, é o sistema que estava previsto para ser entregue agora no meio do ano, né? Já teve alguns trechos, né, mas completamente entregue era para ser agora no meio do ano, mas agora a promessa é que fique pronto em dezembro. Isso não atrapalha a chapa nessa disputa?
Eu acho que não, Leandro. É assim, lógico que o ideal seria as obras cumprirem seu cronograma. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo um ano atípico, né? Um ano de pandemia e muita coisa mudou, não só na rotina das pessoas, como também mudou na rotina das administrações. Nós tivemos que alterar muita coisa que estava prevista, a gente teve que jogar para frente. E a obra do BRT também foi impactada por isso. O momento de pandemia, ele atrapalhou um pouco. Mas, ao que tudo indica, até o final do governo Jonas, a obra deve estar 100% concluída.
E já que falamos do BRT, o sistema interliga diretamente pontos distantes da cidade. Caso a candidatura do senhor e do candidato Dário Saad seja aprovada nas urnas, existe algum plano para ampliar essa malha de transporte, como, por exemplo, até Viracopos?
Stephanie, nesse momento, não. Né? Porque isso é uma obra grande, são 36 quilômetros de corredores. A próxima etapa, na verdade, a gente está concluindo a obra. A próxima etapa é para colocar o sistema funcionando, que a gente não conseguiu implementar nesse momento porque a licitação foi suspensa pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por questionamentos desses dois órgãos. A licitação foi suspensa e veio a pandemia, também não foi possível colocar em prática a licitação esse ano. Então a tarefa do Dário, que se for eleito, se for da vontade da população e de Deus eleger o Dário, nosso futuro gestor, ele terá, nós teremos, né? Aí a incumbência de fazer a licitação do novo modelo e pôr para funcionar esse novo modal. E aí, depois de implementado isso, poderíamos pensar numa outra situação. Existe um estudo, né? Existe um estudo em andamento de um novo modal aí para o aeroporto de Viracopos, mas isso ainda está muito embrionário. Não acredito que seria no estilo BRT, não.
E as condições dos coletivos, né, dos ônibus municipais, né, como melhorar? Isso está dentro da intenção prevista, dentro da nova licitação do transporte? É uma reclamação recorrente que a gente ouve aqui como repórter, como apresentador aqui da CBN Campinas. Como melhorar essa condição dos veículos, essa pontualidade?
O novo modelo, ele vai ser composto, primeiro, uma licitação nova, inclusive pode dizer que as empresas também não sejam as mesmas. Vai ser feito um processo licitatório. Agora, é previsto uma frota nova de ônibus, né? Os corredores serão operados por ônibus biarticulados, mas tem previsão de ser ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, com tomada USB. A cidade será dividida em 6 áreas. Na região central, que é chamada como área branca, esses ônibus serão ônibus elétricos. Então, nós estamos falando de uma mudança significativa no padrão do transporte da nossa cidade no próximo ano.
E a saúde? Falamos em pandemia aqui, né, bastante. Vai sofrer alguma mudança drástica com a continuidade dessa pandemia?
A pandemia ela é algo imprevisível, né, Stephanie? A gente está vivendo um momento aí de relativo declínio nos números de infectados e até de mortes, mas a gente também está de olho no que está acontecendo lá fora, né? Nós não podemos dizer que já passou. Podemos dizer que, por enquanto, nós estamos vivendo um momento um pouco menos agudo. Mas a tranquilidade ela só virá no momento que tiver uma vacina. O prefeito Jonas ele fez uma reestruturação completa da nossa rede. Reformamos e ampliamos 43 unidades básicas, construímos 17 unidades novas, construímos o PA Carlos Lourenço, que era uma obra muito, muito reclamada lá pela população da região sul. Essa obra foi concluída. Ele deve entregar agora, no começo do mês, o PS Metropolitano, que é na região do Padre Anchieta. Entrou em operação a AME, ali do lado do Mário Gatti. Já tínhamos ali o Hospital do Amor, no Hospital do Câncer. E temos agora, só não foi possível abrir a licitação esse ano por conta de uma questão burocrática da lei eleitoral, mas está pronto para ser licitado o Hospital da Mulher. Além da criação da rede Mário Gatti, que abrigou todo o serviço de urgência, emergência e SAMU da cidade. Então, essa reestruturação física da rede, ela já aconteceu. Teve também a Policlínica 2 aqui na Glicério, um prédio novo aqui na Avenida Francisco Glicério. Essa reestruturação física da rede, ela aconteceu. O próximo passo, o passo seguinte para o Dário, é o desafio de recompor as equipes. Nós perdemos muito profissional, sobretudo para a aposentadoria. Quando entrou em debate a reforma da Previdência, os trabalhadores da saúde, que tinham tempo, eles aposentaram. Quem tinha direito se aposentou. Então, o nosso principal desafio é reestruturar agora as nossas equipes, os nossos recursos humanos. E eu queria, Stephanie, se me permite um minuto, aproveitar, né, já que a gente está falando de saúde, e registrar aqui a minha homenagem ao Dia do Servidor Público. Hoje é Dia do Servidor Público, e o servidor público, sobretudo o servidor público da saúde, ele foi muito exigido nesse momento de pandemia. Eu tenho escutado aí alguns candidatos, até de maneira injusta, tecer críticas ao sistema de saúde, dizer que não houve planejamento no tempo de pandemia. Um total desrespeito aos nossos profissionais que colocaram a sua vida em risco para poder assistir a nossa população. Então, fica aqui a minha homenagem aos servidores no dia de hoje e, sobretudo, os profissionais de saúde e educação que foram muito exigidos nesse momento de pandemia. Tiveram que se reinventar para poder superar esse momento de dificuldade. E ainda são alvo de críticas, e críticas que eu julgo muito injustas.
Candidato Vanderlei de Almeida, o governo Jonas teve crises marcantes, né, ao longo desses anos. A principal delas, a Operação Ouro Verde, culminou em um processo na Câmara que contou com o depoimento do prefeito, né? Como garantir que escândalos como esse não se repitam?
Garantir que não se repita é difícil. Nós estamos falando de gestão pública. Mas se você for ver o histórico e o desfecho que ele teve, ele ficou restrito a alguns servidores, e alguns servidores, inclusive, do segundo e terceiro escalão da nossa gestão. O prefeito, passados 7 anos, em novembro vai fazer 7 anos, não, em novembro vai fazer 3 anos da primeira fase da Operação Ouro Verde, Leandro, e o prefeito sequer é citado. O prefeito não foi denunciado, não foi investigado, não foi prestar depoimento em nenhum órgão de controle, em Ministério Público. Teve a processante na Câmara, que foi um episódio político, que também, se vocês acompanharem, viram que o principal depoente, né, o delator do caso, veio em Campinas e o que ele disse foi o seguinte: eu não conheço o Jonas Donizete, ninguém nunca me pediu e eu nunca dei dinheiro para ninguém. Agora, a gente que é gestor público está sujeito a esse tipo de episódio, porque a máquina pública, ela é gigantesca. Nós temos aqui, entre ativos e inativos na prefeitura, se juntarmos as empresas, tudo, mais de 30 mil servidores. É improvável que alguém possa afirmar a você que sabe tudo o que está acontecendo, que está vendo tudo o que está acontecendo e que vai resolver tudo num toque de mágica. Então, lógico, as medidas de controle precisam ser tomadas, o gestor tem que dar o exemplo, mas não dá para afirmar para você que isso não vai acontecer.
E como garantir aos eleitores que uma possível nova gestão, que seria uma continuidade da atual, poderia trazer melhorias ao município, já que existe uma insatisfação em algumas áreas, né, diversas áreas?
Stephanie, a administração pública, como o Dário tem falado, ela é uma obra em construção, né? Os problemas nunca vão acabar. A gente não vai, nem eu nem o Dário estamos fazendo isso, nós não vamos dialogar com a população dizendo que está tudo mil maravilha aqui, não tem nada para se fazer. Mas nós também não vamos sonegar aquilo que foi feito. Nós não podemos deixar de registrar os 8 anos de governo Jonas, o quanto a nossa cidade avançou. E eu estou dizendo a você que a gente fez um debate e optou pelo nome do Dário Saad por ver neles, né, características, né, e, sobretudo, experiência de gestão, que é outra coisa que eu tenho visto com muita frequência os candidatos se autodenominando experientes. Mas faça a comparação. O que eu peço para a cidade e para a nossa população é que faça uma reflexão e faça uma comparação entre os candidatos. Quem que está disputando a eleição, que tem o melhor currículo, a maior experiência para a gente poder entregar a nossa cidade. Não é momento de aventura, não é momento de teste. O ideal seria que o prefeito atravessasse esse momento de turbulência e entregasse a cidade para o outro prefeito num momento de calmaria. Mas isso não, a lei não permite. A gente tem que passar por um processo eleitoral e não dá para a gente fazer teste e colocar quem nunca administrou nenhum carrinho de cachorro-quente para poder administrar uma cidade do tamanho da nossa, uma das maiores cidades do mundo.
Candidato, nós temos 40 segundos, cerca de 40 segundos, a gente costuma deixar esse tempo final, né, aos candidatos livres para que eles possam se manifestar.
Eu queria agradecer a oportunidade que a CBN nos dá para dialogar com a nossa cidade, registrar aqui, né, a minha tristeza no dia de hoje pelo falecimento da dona Edenir, mãe do vereador Rodrigo da Farmadic. A dona Edenir era uma guerreira lá da região Ouro Verde. Muitas das realizações da Ouro Verde aconteceram por iniciativa e por luta dela. Registrar aqui o falecimento dela de hoje. Dizer à cidade de Campinas que tanto eu quanto o Dário Saad estamos preparados para o desafio que é governar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Estamos prontos para Campinas.
Muito obrigado, candidato. Tempo encerrado. A gente agradece a participação aqui nessa rodada de entrevistas. Mais uma entrevista. Este foi Vanderlei de Almeida, candidato à vice-prefeitura pelo PSB.
Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.